Não havia e não houve registro de alterações ou confrontos. Tudo foi pacífico.
Já a Light informou que houve uma ocorrência pontual na região em razão das chuvas registradas na noite anterior.
A concessionária afirmou ainda que o fornecimento de energia foi restabelecido e que equipes seguem monitorando a área.
E a situação da Enel em São Paulo, como que tá, hein, Douglas?
Pois é, Geraldo. Olha, após o apagão que deixou cerca de 2,2 milhões de imóveis sem energia em São Paulo e o anúncio de que o Ministério de Minas e Energia pedirá o fim do contrato da Enel, a concessionária afirmou que cumpriu todos os requisitos e apresentou avanços na qualidade do serviço.
Não é o que o povo fala, né?
Sim, mas segundo a empresa, diz confiar no sistema jurídico e regulatório para garantir estabilidade aos investidores e que tudo que estava ao alcance foi feito.
Bem, na terça-feira, o ministro Alexandre Silveira se reuniu com o governador paulista Tarcísio de Freitas e com o prefeito da capital, Ricardo Nunes.
Após o encontro, ele afirmou que vai solicitar a caducidade do contrato com a Enel. A reunião aconteceu depois das fortes rajadas de vento que atingiram a região metropolitana de São Paulo na última quarta-feira.
Pois é, 7 dias depois, mais de 81 mil residências seguiam sem luz. Você tem noção disso? 7 dias sem energia para cuidar de uma casa, crianças, idosos, alimentos perdidos e até mudanças de hábitos.
Pois é, Geraldo, difícil e mais difícil ainda é ter essa caducidade, porque no caso de empresas de energia como a Enel, só pode ser decretada após um processo administrativo que apure falhas graves e dê direito de defesa à concessionária. E olha, ele leva tempo, viu?
Rádio Fatos.
E a relatora do STJ vota para condenar Gladson Camelli a 25 anos de prisão.
Governador do Acre é acusado de liderar esquema de lavagem de dinheiro e corrupção por repasses em licitações.
O julgamento foi interrompido por pedido de vista de João Otávio Noronha. Mais detalhes na reportagem.
Depois de voto da relatora Nancy Andregui pela condenação, o STJ adiou pela terceira vez o julgamento do governador do Acre, Gladson Camelli, do PP. Com pedido de vista, mais tempo para análise, do ministro João Otávio Noronha, o julgamento só voltará em 2026, ano eleitoral. O processo está na corte desde 2021. A ministra votou para condenar o governador a 25 anos e 9 meses de prisão pelos crimes de organização criminosa, corrupção nas modalidades ativa e passiva, peculato, lavagem de dinheiro e fraude de licitação. Andregui também votou pela perda imediata do cargo de governador. Em seu voto, a relatora também defendeu a perda do cargo político e o pagamento de 11 milhões de reais com ressarcimento do erário. Originalmente, o julgamento de Gladson seria realizado em 19 de novembro, mas o ministro do STF, Gilmar Mendes, acolheu um recurso da defesa um dia antes da sessão na Corte Extraordinária e pediu o adiamento do caso em 15 dias. Os advogados afirmaram que não receberam as comunicações oficiais sobre o repasse dos relatórios de inteligência financeira do COAF com a Polícia Federal. Gilmar Mendes entendeu que o STF fixou regras para o compartilhamento de informações financeiras entre o COAF e as polícias, sem autorização de prévia decisão judicial.
Fique ligado. Daqui a pouco, no próximo bloco.
Presidente do México pede à ONU que impeça derramamento de sangue na Venezuela.
Festas de fim de ano chegando e misturar bebida com remédio, olha, é perigoso, viu?
E já já, um especialista no assunto vai alertar para os efeitos dessa mistura. A gente volta depois do intervalo. Até já.
SGC, Sistema Gurgax, notícias, música e muito mais.
Rádio Fatos SGC, de segunda a sexta-feira, a partir das 6 da manhã, aqui na Transamérica SGC.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã.
SGC Rondônia, notícias atualizadas de todas as regiões, entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes, na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC.
Sistema Gurgax de Comunicação, sua frequência de sucesso. Você está ouvindo Rádio Fatos SGC.
As festas de final de ano acabam sendo um convite ao consumo de bebidas alcoólicas.
E junto com a celebração vem também um alerta para o consumo responsável, principalmente no caso das pessoas que fazem uso de medicamentos, sejam de uso contínuo ou esporádico.
Mesmo os remédios para doenças comuns, como resfriados e alergias, exigem cuidado, já que a mistura com o álcool em nosso organismo pode gerar riscos que vão de leves a graves.
É o que alerta a Jaqueline Watanabe, gerente de atendimento técnico e regulatório da Associação Nacional dos Farmacêuticos Magistrais, entidade que representa o setor das farmácias de manipulação no Brasil.
O álcool pode potencializar o efeito do remédio, podendo ser tóxico ao nosso organismo. Ele pode reduzir ou anular o efeito do medicamento, que é uma situação perigosa para quem faz uso de medicamentos para pressão, diabetes ou uso de antibióticos. O álcool pode sobrecarregar o fígado, já que tanto ele quanto muitos medicamentos são metabolizados ali, e também pode causar efeitos colaterais como sonolência extrema, queda de pressão, náuseas e arritmias.
A farmacêutica dá exemplos do que pode acontecer se houver mistura com alguns dos remédios mais utilizados pela população. Escuta aí.
Misturar álcool com ansiolíticos ou antialérgicos pode causar uma sonolência tão intensa que vai comprometer a capacidade motora da pessoa e, consequentemente, aumentar o risco de acidentes. Quando associado com medicamentos como paracetamol, temos um aumento do risco de danos ao fígado. No caso da associação do álcool com anti-inflamatório, como é o caso do ibuprofeno, diclofenaco ou ácido acetil salicílico, aumenta-se a chance de sangramento gastrointestinal e de úlcera.
Agora, se engana quem pensa que há uma quantidade segura de álcool para ingerir, pois depende de cada organismo, viu? Dosagem e tipo de medicamento utilizado também.
Olha, portanto, o ideal é evitar o consumo de bebidas alcoólicas, especialmente se seu remédio é de uso contínuo, hein? Cuidado.
Rádio Fatos.
Bom, e falando em festa, o Metrô Rio iniciou a venda do passaporte especial de ida e volta para o Réveillon 2026 em Copacabana, ao custo de R$15.
A principal novidade é a pulseira de retorno, entregue na ida e obrigatória para o embarque após o evento, com o objetivo de agilizar o fluxo na volta.
O bilhete é válido apenas na noite do Réveillon, sem reembolso ou uso posterior. E a venda vai até às 18 horas do dia 31 de dezembro ou enquanto durar o estoque. Somente passageiros com o passaporte poderão usar o metrô entre a noite do dia 31 e às 5 horas da manhã do dia 1º.
Na compra é possível escolher um horário para a ida, mas o retorno não tem horário fixo.
Os bilhetes são digitais, via QR Code, vendidos pelo site e aplicativo do Metrô Rio ou presencialmente em estações específicas.
Cada cliente pode comprar até 10 passaportes. Passageiros com direito à gratuidade devem apresentar documento oficial no embarque.
Inmetro alerta para riscos em produtos nas compras de fim de ano.
O consumidor que vai às compras neste período das festas de fim de ano deve ficar atento ao selo do Inmetro, o Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, que garante a qualidade e segurança em brinquedos, luminárias decorativas como os pisca-pisca, alimentos típicos e bebidas alcoólicas, entre outros produtos. E a preocupação se justifica. Apenas em novembro, durante a Operação Especial Natal Seguro, fiscais do Instituto analisaram em todo o país mais de 725 mil produtos em estabelecimentos comerciais e recolheram quase 90.400 por irregularidades, como a falta de registro. A principal infração encontrada foi a comercialização de brinquedos sem o selo do Inmetro, requisito obrigatório para garantir a segurança do público infantil. A ação teve o apoio da Rede Brasileira de Metrologia Legal e Qualidade, cujo coordenador Marcelo Ladeia enfatizou que a operação tem papel fundamental na redução de riscos ao consumidor em um dos períodos de maior movimento no comércio. A análise por categoria mostrou que, além dos brinquedos, que concentraram 15% dos itens fora dos padrões, as luminárias tipo pisca-pisca apresentaram 7,28% de não conformidades. Entre os alimentos, as maiores irregularidades foram encontradas em azeites, azeitonas, panetones, frutas, chocolates, vinagre e bebidas alcoólicas. O levantamento revelou diferenças expressivas entre os municípios visitados. Os índices mais elevados de não conformidade foram verificados em Guarulhos e Guarujá, em São Paulo, ambos com 100% dos produtos fiscalizados fora do padrão. Em caso de irregularidade no comércio, no atacado, no fabricante ou no importador, o estabelecimento está sujeito a penalidades e multas que variam de R$100 a R$1,5 milhão. O consumidor pode denunciar irregularidades à ouvidoria do Inmetro, pelo site do Instituto ou ainda pelo telefone 0800-285-1818.
A presidente do México, Cláudia Sheinbaum, pediu nesta quarta-feira que a ONU assuma seu papel e impeça qualquer derramamento de sangue na Venezuela após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciar um bloqueio naval a petroleiros que entram ou saem do país sul-americano.
As Nações Unidas devem assumir seu papel para impedir qualquer derramamento de sangue e sempre buscar soluções pacíficas para os conflitos, declarou a líder de esquerda durante uma coletiva de imprensa, comentando a mais recente tática de pressão de Trump contra o governo venezuelano.
Os Estados Unidos enviaram uma significativa flotilha naval para o Caribe em agosto, com o argumento de combater o tráfico de drogas.
Em uma mensagem publicada na terça-feira em sua plataforma Truth Social, Trump não apenas ordenou o bloqueio dos petroleiros, mas também alertou que a frota americana no Caribe só continuará crescendo até que Caracas devolva ao país o petróleo, as terras e outros bens que, segundo ele, foram roubados.
Esporte.
Vamos agora chamar o nosso colega Diego Soares para trazer as informações esportivas desta quinta-feira. Agora, o que aconteceu, Diego, com o rubro-negro, hein? A pontaria nos pênaltis, hein? Tava ruim pra caramba, hein? Conta pra gente aí.
É, Geraldo, a pontaria não tava daquele jeito, viu? O PSG saiu na frente com 1-0 e o Jorginho de pênalti empatou o jogo. Na prorrogação, 0-0. E aí foi a diferença. Nas penalidades máximas, deu o goleiro russo Safonov, que pegou 4 pênaltis do Flamengo. Perderam Pedro Saúl, Léo Pereira e Luiz Araújo. Com isso, o PSG então conquistou o título, vencendo o Flamengo nos pênaltis por 2-1. Dembélé, o melhor jogador do mundo eleito pela FIFA, chutou a bola para fora, também desperdiçando uma penalidade máxima. Então tá aí o Flamengo perdendo para o PSG por 2-1 nos pênaltis. Mesmo assim, parabéns a toda a torcida rubro-negra que chegou na final do Mundial. Vamos falar agora de Corinthians e Vasco. O Corinthians fez justamente na primeira final da Copa do Brasil a sua pior partida nesta edição do torneio. No empate em 0-0 com o Vasco na Neoquímica Arena, a equipe abusou dos erros, da estratégia, a execução de Dorival Júnior a Yuri Alberto. A decisão segue totalmente em aberto, mas aí o Corinthians desperdiçou chance valiosa de largar em vantagem com o apoio da sua torcida. Para conquistar o Tetra, domingo no Maracanã, será preciso jogar muito mais. A tensão da final e o desgaste físico do fim da temporada não são suficientes para explicar um desempenho tão decepcionante da equipe. Vindo de boas atuações em 3 dos 4 tempos das semifinais contra o Cruzeiro, o Corinthians foi a campo com novidades. A entrada de Raniel e Garro eram até esperadas, até porque eles melhoraram o time quando entraram no último domingo. Porém, surpreendeu a saída de Maicon e não de José Martínez para a entrada do volante. Ranieri se posicionou à frente da defesa, não na linha dos zagueiros, como atuou em diversos momentos na temporada. Assim, os laterais ficaram mais contidos e participaram um pouco do jogo ofensivamente. No domingo, o Vasco deve sair mais para o jogo e assim oferecer mais espaço para o Corinthians atacar. Será preciso repensar a estratégia e também a postura, competir mais e errar menos. Esse time já mostrou que tem mais a oferecer.
Bem, termina aqui a edição do Jornal Rádio Fatos desta quinta-feira.
A todos uma excelente quinta-feira e lembre-se sempre, com fé e positividade e juízo na cabecinha também. Fiquem todos com Deus e até mais.
Valeu, pessoal, uma excelente quinta-feira. Obrigado pela audiência, pela companhia e até amanhã no mesmo horário. Tchau, tchau.
Agora você está bem informado. O Jornal Rádio Fatos volta amanhã com as principais notícias do dia. Obrigado pela sua audiência e até lá.
Você ouviu Rádio Fatos SGC, as principais informações do Brasil. Essa rádio faz parte do sistema Gurgets de comunicação. Conexão total.
Você acha que já ouviu tudo? Isto é só o começo.
Direitos, cidadania e informação. Tá começando. Fala Célio. De segunda a sexta, 6h45 às 7h. Aqui na SGC-FM.
Bom dia, a todos os amigos aqui de Rondônia. Aqui quem está falando é Célio Lopes em mais um programa Fala Célio. E hoje nós vamos falar de um assunto que pegou, eu acredito, que pegou todos os rondonienses de surpresa. Eu acredito que nesse final de ano ninguém estava esperando que a conta de energia aumentasse mais de 15%. Eu tenho certeza absoluta que nenhum rondoniense estava esperando esse presentinho de Natal. Mas foi isso que a ANEEL decidiu na última semana, que a conta de energia do rondoniense vai aumentar. E essa conta vai chegar para todo mundo. Esse aumento de 15,75% ali é um aumento médio total, ou seja, vai da casa, da pequena residência lá, o pequeno comércio, até as grandes empresas. Ou seja, esses 15% vão ali para conta de todos os rondonienses. Então é esse o assunto de hoje, que é um assunto muito delicado, um assunto muito importante, porque esse aumento, e o aumento de peso, ele chega, cai diretamente na conta do trabalhador. Ou seja, ele vira um custo altíssimo, e a energia já tem sido um custo alto, né, na vida do trabalhador, e na sua vira também um custo a ser pago, né? Ou seja, eu preciso trabalhar não só para pagar o aluguel, não só para pagar uma parcela de um carro, mas agora você precisa trabalhar muito para pagar também a parcela da energia. Ou seja, não tem como viver sem energia. A gente pode viver sem um carro, a gente pode morar de aluguel, viver sem uma casa, mas sem energia não tem como. Então esse é um custo que pesa na vida do trabalhador, que vai pesar também nos mercados, nos açougues, e isso vai fazer com que a conta chegue no trabalhador não só na casa, mas quando também ele está consumindo, porque o aumento vai refletir no consumo também. Logo agora, no fim do ano, logo agora com as festas de fim do ano, com tudo que a gente já tem que arcar nesse final de ano, a gente vai ter mais uma surpresinha no nosso bolso. Então isso é muito, muito complexo para o trabalhador. Mas a gente precisa, de fato, explicar um pouco sobre esse aumento, como se deu esse aumento. Nós tivemos aqui crises hídricas, nós tivemos pandemia, nós tivemos, vamos dizer assim, muitos momentos em que essa conta de energia, que a produção da energia foi baixa, a produção da energia ali piorou, e hoje a gente paga a conta. Segundo o ANEEL, essa é uma recuperação da energia de um prejuízo de cerca de 377 milhões de reais. Então, quando acontece alguma coisa no governo, quando acontece alguma coisa com a natureza, nós sempre vamos pagar a conta. Isso é um fato. Mas esse aumento não é um aumento isolado de 2025, esse aumento é um aumento que vem ocorrendo. Né? E se a gente for pegar ali os últimos cinco anos de Energisa, que ali a gente não tem alguns parâmetros em 2019 e 2020, mas a gente pegar que a Energisa está desde 2018, ela substituiu ali, para quem não lembra, ela substituiu a antiga Ceron. E somando esse período agregado, nós temos um aumento de mais de 40% na energia do rondoniense. Ou seja, o que você pagava na Ceron, você paga 50%, quase 50% a mais hoje, em 2025. Então, isso é um aumento que virou, como eu disse anteriormente, uma das maiores despesas dentro de casa. Hoje a energia é, eu acredito, que a maior despesa dentro da casa do trabalhador. Eu acredito que o trabalhador, quando chega em casa, ele já pensa como que ele vai, quanto tempo que ele pode usar do ar-condicionado ou usar de algum eletrodoméstico ali que venha consumir mais energia. Então, hoje, essa é uma despesa importante na vida do trabalhador, que deve, chegando em casa agora, chorar quando lembra que esqueceu uma luz ligada, porque isso tem realmente feito com que o trabalhador tenha um dispêndio muito grande ali do seu salário com energia. E a gente, quando a gente volta no tempo, a gente tem que lembrar lá do que era prometido lá na época da privatização da Ceron. Porque o discurso na época era conhecido que uma empresa tinha prejuízo, que tinha muitas perdas e que precisava de investimento e melhorar o serviço. E que isso faria com que tivesse diminuição nas perdas de energia e, consequentemente, nós teríamos um melhor serviço prestado, mais econômico. Era o que prometia ali na época da privatização. Vai ser melhor. Nós temos muita perda com a Ceron. Hoje tem muito gato, muito isso, muito aquilo, e isso vai ser bom para o consumidor. E o bom para o consumidor foi 40% de aumento no agregado. Né? Se a gente for fazer o cálculo em cima dos valores que aumentou, nós tivemos 40% de aumento, mas cada porcentagem é calculada em cima do aumento anterior. Ou seja, isso dá no agregado um aumento muito maior que 40% nos últimos 5 anos. Então nós vamos para um intervalo agora e já nós voltamos com mais um pouco dessa questão, que é uma questão muito importante que precisa ser analisada pelos rondonienses.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã. SGC Rondônia, notícias atualizadas de todas as regiões, entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes, na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC.
Olá, Rondônia. Protocolamos o projeto de lei 402 de 2024, que busca garantir às nossas mulheres, crianças e idosos que possam desembarcar no local mais próximo, principalmente horários noturnos, em áreas urbanas ou rurais. Isso vai garantir dignidade, segurança, principalmente para as pessoas que estão em mais vulnerabilidade. Até porque nós não sabemos a qual momento pode ocorrer alguma coisa. Precisamos cuidar dos nossos idosos, das nossas crianças e das nossas mulheres.
E aí, já aproveitou as ofertas imperdíveis do Negocia Energisa? Corre! São os últimos dias para você resolver as contas de luz atrasadas com descontos de até 98% ou em até 36 parcelas com condições especiais. Acesse energisa.com.br/giza, consulte o WhatsApp que atende a sua região e escolha a opção faturas e pagamentos para conhecer as ofertas disponíveis para você. Ou, se preferir, resolva pelo app Energisa On ou pelo site. Consulte as regras da campanha em energisa.com.br/negocia.
Estamos de volta aqui com mais um bloco do programa Fala Sério. Hoje nós estamos falando aqui da Energisa e do aumento que nós tivemos no agregado aí na conta de energia como presente de Natal. Nós tivemos uma aqui, para quem está chegando agora, eu sou Célio Lopes, Nós estamos aqui no programa Fala Sério e eu já quero aproveitar aqui e pedir para você me seguir lá no Instagram, mandar ideias de novos assuntos, do que nós devemos tratar aqui, quais são os assuntos que você queria ver uma explicação melhor, que você quer aqui participar do nosso programa. Então me segue lá, Dr. Célio Lopes, Dr. Célio Lopes, lá no Instagram, e manda sua mensagem lá no direct, que a gente vai trazer para cá a sua pergunta, o seu assunto que você quer que a gente venha a discutir aqui no programa. E esse aumento que nós tivemos na Energisa agora, 15,75% no valor médio total, né? Algumas classes vão receber 14,89, outras 15,3, mas o aumento médio total ficou em mais de 15%, no aumento da Energisa para todos os consumidores de energia do estado de Rondônia. Um aumento aí que nós temos nos últimos 5 anos, como falava anteriormente, de mais de 40% no agregado. Você imagina só, da Ceron para cá, nós tivemos um aumento de 40%. Um aumento muito grande, pelo menos ao meu ver. É um custo a mais na vida do trabalhador, que tem mais um custo essencial, porque a energia elétrica, ela não é um luxo, ela é uma necessidade básica. Ninguém tem energia elétrica como tem um carro esportivo, por exemplo. A gente tem energia elétrica porque é uma necessidade básica do ser humano. Então o governo, né, a ANEEL, deveria, né, pelo menos o governo deveria ter mais investimentos aí para que o povo não sentisse tanto a conta de um item que eu acredito hoje ser o mais essencial de todos os que a gente consome. Porque sem energia elétrica você não consegue fazer absolutamente nada, muito menos vivendo no mundo digital que nós vivemos hoje. E essa conta ela chega para quem tem renda fixa ali, trabalhador, seletista, né? Essa conta ela chega principalmente para as pessoas que têm ali o seu orçamento já muito bem delimitado. Aí tem um aumento de 15% sem ela esperar em absolutamente nada. Então isso faz com que o poder de compra da população realmente baixe, principalmente o da alimentação, o de outros gastos fixos que a população tem, né, ali no seu salário. Já tem ali, né, escola, ônibus, tudo bem delimitado, alimentação, e aí de repente vem um aumento de 15% na energia elétrica, vai fazer com que ela tire esse valor de outros itens que são necessários também para a sobrevivência. Então a verdade é que o governo privatizou a Ceron lá atrás, em 2018, mas esse custo foi repassado para a população. Quem paga realmente sempre somos nós, essas decisões que acontecem muito alheia à nossa vontade, à vontade do povo, que o povo é representado através de políticos que, ao meu ver, são mais atores do que políticos, né? Porque eles se vestem de uma forma totalmente diferente daquilo que são, discutem assuntos, né, na tribuna, mas entre eles são discutidas outras prioridades que não são a nossa prioridade, que não são a prioridade da gente. E quem paga o pato sempre no nosso país é a população, é o consumidor final, é aquele que mais precisa. Então, gente, o impacto social é muito, muito grande de um aumento da energia como esse. O impacto, ele gera, como eu estava falando anteriormente, no consumo também. Você imagina quanto é que vai pagar um açougue, um aumento de 15% ali, quem consumia 4, 5 mil reais, vai ter um aumento que vai ter que ser repassado no valor final do preço do quilo da carne. Então o trabalhador ele vai ter que gastar 15% a mais dentro de casa, mas ele vai ter um gasto muito maior agregado ao consumo. É, assim, quando aumenta o combustível, também aumenta também os preços, né, no mercado, no balcão. Nós temos também esse aumento, principalmente da energia, que é um custo fixo necessário para toda atividade comercial no país. Não há como ter uma atividade financeira lucrativa sem a energia. Então, Rondônia, nessa semana, teve esse aumento, né, muito significativo, ao meu ver, e que não era esperado. Eu tenho certeza que você, rondoniense, você que está nos ouvindo aqui, não esperava ter um aumento tão grande e tão significativo de presente de Natal como está sendo esse aumento. Então, gente, quem está falando aqui é Célio Lopes. Eu peço aqui, quero falar aqui com vocês para vocês estarem trazendo assuntos lá no nosso Instagram, que é Dr. Célio Lopes, Dr. Célio Lopes, para que você esteja comentando, trazendo esses assuntos. A gente vai estar também trazendo vídeos, trazendo outras notícias importantes que nós precisamos trazer aqui, uma opinião diferente da que a gente tem visto aí, que está todo mundo calado acerca, principalmente, desse assunto do aumento. Nós trouxemos aqui outros assuntos, né, muito importantes aqui ao longo da semana, e nós queremos a tua opinião para continuar trazendo aqui muitos assuntos que são importantes e afetos à população. Então, gente, nós vamos encerrar por hoje aqui, trazendo esse assunto, um assunto que foi debatido aqui conosco, muito importante, que foi o aumento na tua conta de energia, superou os 15% já no mês de dezembro. Então, esse custo, esse impacto vai ser arcado por nós, e é por isso que nós temos que estar atento, eu trago aqui essa responsabilidade para nós também de estar atento àqueles acontecimentos que muitas vezes ficam alheios à nossa vontade, à nossa opinião. Então, agradeço você que esteve nos ouvindo aqui, um grande abraço para você, sua família, o Natal está chegando aí, né, e eu acredito que todo mundo já está nos preparativos para o Natal, para as festas de fim de ano, as confraternizações, né, dos ambientes de trabalho. Então a gente precisa aí já estar conversando com os parentes, com todo mundo, e que nós possamos, esse final de ano, estar mais próximo daquelas pessoas que nós amamos. E vamos ficando por aqui por hoje, e até amanhã no mesmo horário.
O Fala Célio fica por aqui. A gente se encontra amanhã às 6h45, aqui na SGC-FM. SGC, Sistema Gurgax de Comunicação, com você onde você estiver.
Portal SGC. Produzimos notícias com checagem e credibilidade e levamos a informação na palma de sua mão. Basta acessar www.sgc.com.br.
Réveillon é no Grego Original Pub. Sua virada de ano com o melhor do rock and roll. Vai rolar banda Downs, fazendo o melhor cover System of a Down. E muitas atrações locais para fazer o seu 2026 começar da melhor forma. Adquira já o seu ingresso. 999-77-7738. Se é grego, é rock.
Supermercado Irmãos Gonçalves informa a hora certa.
6h59.
Ofertas de Natal Irmãos Gonçalves. O Natal de ofertas incríveis para você celebrar.
Peito de frango congelado Avinorte, 10,80 o quilo. Alho, 15,80 o quilo. Frango congelado Avinorte, 8,78 o quilo. Pêssego, 7,98 o quilo. Óleo de soja Vitalib PET 900ml, 7,85. Fígado bovino Frigon, 9,80 o quilo. Só até quinta para todas as lojas.
Natal no Irmãos Gonçalves é um barato.
Você está no melhor lugar. SGC, a rádio que toca o que você gosta.
A notícia com credibilidade chega na palma de sua mão. A todo tempo e em todo lugar, você fica por dentro do que acontece em Rondônia e no mundo, para te manter bem informado. Notícias, variedades e opiniões, com a competência de quem faz jornalismo há 3 décadas na Amazônia. Portal sgc.com.br, o Diário da Amazônia Digital.
De segunda a sexta, das 7 às 8 da manhã.
SGC Rondônia. Notícias atualizadas de todas as regiões. Entrevistas e comentários que ajudam a entender os acontecimentos mais importantes. Na apresentação do jornalista Fernando Pereira. SGC.
Rádio SGC FM faz parte do sistema Gurgas de comunicação. Em Porto Velho opera na frequência 101,9. Em Ariquemes na 89,7. Em Jiparaná na 97,9. Em Cacoal 107,9. Em São Francisco do Guaporé 89,3. Em Vilhena na 91,9. Em Costa Marques 99,5. E em Alta Floresta na 97,9. A Rádio SGC também pode ser ouvida no portal SGC e no aplicativo SGC Play. Acesse www.sgc.com.br e fique bem atualizado.
Atenção, emissoras, para o top de 5 segundos. Está começando. Programa SGC Rondônia. Informações com credibilidade sobre assuntos pertinentes à população com o jornalista Fernando Pereira.
Senhoras e senhores, muito bom dia. Estamos chegando com alegria e disposição para esta edição especial do nosso SGC Rondônia. Você que nos acompanha pela nossa SGC FM em mais de 35 municípios onde estamos chegando, a partir das principais cidades do eixo da BR-364, também no Vale do Guaporé, e estamos em expansão. E claro, cotidianamente, de segunda a sexta-feira, aguardamos você aqui na audiência, mas também na participação conosco para comentar os assuntos que trazemos aqui, discutir e, claro, trazer também informações da sua região. Algo te incomoda aí? Né? A gente está aqui para ser essa plataforma de debate e, claro, estabelecimento de contato com as autoridades, fazer cobranças, também fazer elogios, né? Porque não se vive só de cobranças. Quem só elogia, não elogia ninguém, né? Não elogia nada. E quem só critica também não critica nada. Então temos que ter esse equilíbrio, e é em cima desse equilíbrio e da verdade que trabalhamos nesta programação. Vem comigo, porque com você eu já estou, e a gente já começa falando de informações pertinentes, não só a uma ou outra região, mas que afeta a todo o estado de Rondônia e também a região norte. A questão do custo, aliás, dos altos custos de passagens aéreas que estão desafiando os viajantes aqui do norte do país. Um levantamento recente revelou que viajar entre estados da região norte, saindo de Rondônia, pode custar até o dobro do valor de um voo internacional. Pesquisas realizadas em plataformas de busca mostram que trajetos curtos para capitais vizinhas, como Boa Vista ou Macapá, apresentam preços exorbitantes, superando destinos consolidados como Nova York, Buenos Aires ou Santiago. Essa disparidade evidencia as dificuldades logísticas enfrentadas pela população. A pesquisa utilizou como base períodos de baixa temporada para evitar distorções de feriados. Enquanto um bilhete para os Estados Unidos pode ser encontrado por cerca de R$3.000, o deslocamento dentro da própria região frequentemente ultrapassa os R$7.000, ou seja, mais que o dobro. Além dos destinos internacionais, voar para cidades no sul do Brasil, como Porto Alegre ou Florianópolis, também se mostrou significativamente mais barato do que circular entre os estados vizinhos da região norte. Especialistas apontam que essa distorção é causada por fatores como a baixa concorrência entre as companhias aéreas em rotas regionais e a utilização de aeronaves com menor capacidade de passageiros. A falta de alternativas terrestres eficientes também mantém a demanda alta por voos essenciais, o que acaba elevando os preços. O cenário reflete um paradoxo onde a proximidade geográfica não se traduz em economia para o consumidor rondoniense no que diz respeito a passagens aéreas. Então são questões importantes, pertinentes, que até certo ponto justifica um preço mais elevado. Contudo, não justifica você ter aí um preço tão elevado, né? Você pagando 3 mil numa passagem para ir para os Estados Unidos e 7 mil para viajar entre estados da região norte, isso aí é exorbitante. As nossas autoridades precisam estar atentas a isso, né? Nós precisamos debater essa questão e principalmente não só falar politicamente do caso, né? Da situação. Porque às vezes fala-se nisso, toca-se no tema, mostra-se indignação, né? Mas não se traz aí propostas de soluções. Então o que a gente espera é isso, propostas de soluções para essa problemática. E olha, nesse fim de ano a gente tem muitos eventos acontecendo, festas de confraternizações, né? E aconteceu na nossa capital a 13ª edição da Confraternização dos Jornalistas de Rondônia, realizada por pessoas que atuam no segmento do jornalismo, né? Já há 13 anos, que uniu celebração e responsabilidade social. O evento, organizado pelo grupo União dos Jornalistas, no qual estou inserido, reuniu profissionais da imprensa para uma tradicional feijoada acompanhada de sorteios e momentos de integração. Além do caráter festivo, a iniciativa alcançou um marco importante ao arrecadar mais de 1,5 toneladas, ou seja, 1.500 quilos de alimentos para doação. Os alimentos recolhidos durante a festa serão destinados ao Núcleo de Apoio à Criança com Câncer, o NAC, reforçando o compromisso da categoria com causas assistenciais. A presidente do grupo, né, a Yali Dantas, destacou que o principal objetivo do encontro foi fortalecer a união da classe e promover o bem-estar social. A mobilização contou com o apoio de diversas autoridades políticas e empresas parceiras que viabilizaram a estrutura do evento. Faço destaque a uma dessas empresas, a Eucatur, né, que já participa desde há muito e neste ano concedendo aí duas passagens assim vultosas, né, em termos de valor, e também proporcionando aí a possibilidade de experiência para aqueles que faturaram no sorteio, né? E outras empresas participaram também, as autoridades políticas. A gente fica extremamente grato com essa ação importante. E olha, saindo da capital, indo agora, caminhando já para o interior, a Ji-Paraná, a prefeitura de Ji-Paraná lançou oficialmente a carteira de identificação da pessoa com transtorno do espectro autista em formato totalmente digital. A medida visa modernizar o atendimento público e facilitar o acesso a direitos garantidos por lei, eliminando a necessidade de deslocamentos presenciais até as repartições públicas. Agora, todo o processo de solicitação e envio de documentos pode ser feito de forma rápida através de uma plataforma online exclusiva. O sistema funciona de maneira simplificada. Após o cadastro no portal, a documentação é analisada pela Superintendência Municipal do Autismo. A solicitante ou o solicitante recebe o retorno diretamente via WhatsApp. E uma vez aprovada, a carteira fica disponível em PDF dentro do próprio aplicativo para uso imediato. Essa inovação tecnológica garante maior agilidade na emissão e oferece segurança aos dados dos beneficiários, além de conferir validade oficial ao documento em todo o território nacional. Essa facilidade, né, não tem que ver só com a questão de garantir o direito, de também dar mais agilidade apenas. É claro que você, para ir a um órgão público para fazer essa emissão, você tem que pegar filas, tem que enfrentar um transtorno, né? E às vezes a pessoa que precisa dessa carteira do autista, né, ela tem um grau 2 ou um grau 3, às vezes é acompanhada, às vezes pode entrar em situação de desregulação. Então é uma forma também de respeito aí às pessoas autistas. É uma medida que pode ser adotada por qualquer município, né? Isso é uma medida federal, mas os municípios estão implantando para facilitar esse acesso localmente. Então qualquer prefeitura no estado de Rondônia pode implementar, e Ji-Paraná está saindo na frente nesse quesito. 7 horas agora, mais 10 minutos, né? Você que está acompanhando a gente, deixa eu fazer menção de dois nomes aqui que ontem não fiz. A Tereza, do Morro do Cabrito, em Alta Floresta, está acompanhando a gente. Tereza, obrigado. Também o meu querido amigo seu José Barreto, né? Que gosta de ser chamado de Velho Barreto. Obrigado pelo carinho de vocês e pela audiência de sempre. Em Paraná, meu amigo Leandro, empresário, está acompanhando a gente. Obrigado pelo carinho da sua audiência, tá bom? Leandro, já nós vamos dar uma solução para essa situação aí, tá? Vamos lá, deixa eu trazer aqui, né, aquela notícia mais completa, mais robusta, mais pormenorizada a respeito do anúncio que o governo federal fez para a cidade de Jiparaná e região, na região central, mais de 15 municípios, de um investimento de 150 milhões para uma nova maternidade. Os detalhes agora.
Em visita ao município de Jiparaná, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, assinou um convênio no valor de 150 milhões de reais junto ao governo do estado de Rondônia para a construção de uma maternidade.
São mais de 150 milhões de reais de investimentos do governo federal, do presidente Lula, em parceria aqui. Expectativa nossa que essas obras possam começar o mais rápido possível. Foi visto essa região como uma região que tem um déficit em leitos materno-infantis, então essa preocupação toda do Ministério da Saúde do Governo Federal, a gente poder apoiar uma estrutura mais digna, com mais qualidade de tratamento das mulheres e das crianças.
A nova unidade hospitalar tem como objetivo ampliar a capacidade de atendimento à população de Jiparaná e fortalecer a rede de saúde, servindo também como apoio para os municípios da região. O investimento será realizado com recurso do governo federal por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC.
O dinheiro da maternidade é um dinheiro do PAC, um trabalho articulado com Brasília, veio via Estado, e esse dinheiro vem para cá, vai um hospital que vai aliviar o hospital, porque não precisa fazer parto no hospital, não precisa fazer cesariana no hospital. Então, dá um alívio para o hospital atual municipal.
É que é uma alegria enorme a gente receber esse recurso para a construção dessa maternidade. Isso foi um pleito que a gente levou até o governo federal. E hoje, a gente ser honrado, nosso povo ser honrado com esse recurso é motivo de muita alegria. Isso demonstra que o nosso mandato ele não está sendo em vão, a nossa luta não está sendo em vão. Em prol do nosso povo, essa maternidade ela vai atender aí essa macro-região 2, que compreende aí mais de 30 municípios.
Durante a cerimônia de assinatura do convênio, realizada no Ginásio de Esportes Gerivaldão, diversas autoridades destacaram a importância do investimento para o desenvolvimento da saúde pública regional. Na ocasião, o prefeito Afonso Cândido agradeceu ao ministro Alexandre Padilha pelos recursos destinados ao município e informou que a área para a construção da maternidade está localizada no residencial Araçá. O terreno, com aproximadamente 17 mil metros quadrados, já foi cadastrado junto ao Ministério da Saúde para a execução da obra.
Saúde é a nossa prioridade, nós falamos desde o início do nosso mandato, da nossa gestão, e é o que nós buscamos todos os dias, esses apoios, esses recursos, em prol da nossa população. E hoje a gente fica muito feliz de poder esse anúncio direto do ministro Padilha da Saúde, do senador Confuso, deputada Cláudia de Jesus, esse investimento de 150 milhões de reais para a maternidade.
Os recursos anunciados pelo ministro Alexandre Padilha representam um avanço significativo para a saúde do município e da região, fortalecendo a rede de atendimento e garantindo mais cuidado, segurança e qualidade de vida para a população.
É a retomada do PAC do governo do presidente Lula, algo que estava programado já aqui para a região. Foi feito o detalhamento das ações aí que garantem a gente poder fazer a ordem de serviço e com isso, a partir daí, começar todo o processo de construção da maternidade.
O anúncio da maternidade ocorreu durante o lançamento do programa Agora Tem Especialistas, que levou para Jiparaná uma carreta equipada para atendimentos especializados em ginecologia. A iniciativa é viabilizada pelo governo federal por meio do Ministério da Saúde em parceria com o governo do estado e a prefeitura de Jiparaná.
Nós temos aqui em Rondônia, nesse momento, duas carretas do Agora Tem Especialistas. Uma do cuidado da saúde da mulher, que é essa aqui, que faz todo tipo de atendimento da saúde das mulheres. Então, exames ginecológicos, exames do câncer do colo do útero, colposcopia, exames de mamografia, se tiver uma suspeita de câncer, poder fazer a biópsia.
A carreta que está em Jiparaná atende exclusivamente pacientes previamente agendadas pela Central de Regulação do SUS, com a realização de até 60 atendimentos por dia e permanência prevista de até 30 dias no município. Os atendimentos realizados pela carreta contribuem para a redução das filas de espera por consultas e exames especializados.
Eu já estava há 6 meses aguardando essa especialidade que eu fiz, né? E eles têm, teve uma moça que entrou antes de mim mesmo, já tinha 1 ano aguardando. Então, assim, adiantou muito pra gente.
Outro exame totalmente voltado às nossas mulheres de Paraná. Serão 30 dias consecutivos da carreta. Depois nós teremos mais carretas de especialidades, no caso de oftalmológico. Então é muito importante para diminuir, zerar a nossa fila que nós temos no município. Totalmente gratuito. Então a população está convidada e eu não tenho dúvidas que chegou num momento muito importante para o Paraná.
Essa carreta é focada na saúde da mulher. Então todas as mulheres que estão esperando na fila do município ou na fila do estado para um exame de mamografia, um exame de câncer de colo de útero, para uma consulta ginecológica, para um exame para fazer uma biópsia, para descartar uma suspeita, por exemplo, de câncer, serão chamadas pelo município, pelos municípios da região ou pela Secretaria Estadual.
Muito bom, né? Agradecer aí a percepção do Ministério da Saúde por entender essa demanda aqui da região e demanda esta levada pessoalmente aí pelo Confúcio Moura e também pela deputada estadual Cláudia de Jesus, inicialmente pela Cláudia de Jesus, né? Que é uma luta que ela tem já há muito tempo aqui para a região. Aliás, ela busca para cá um hospital regional, né? Fez até audiências públicas, mesmo estando fora do mandato em momentos anteriores. É uma busca importante que ela faz para a região central do estado. Então, agora é só aguardar, né, o início dessas obras e posteriormente, claro, a implantação, os benefícios que ela vai trazer aqui para o estado de Rondônia, especificamente para Ji-Paraná e mais 15, 17 municípios do entorno. E olha, deixa eu fazer menção aqui, neste ano nós tivemos a realização da primeira Copa do Interior, né? Falando de Copa de Futebol, foi promovida aí pelo Maritaca, né? De Ji-Paraná, que no outro tempo já realizou Campeonato Rural, já realizou Copa Eucatur, né? Eventos aí que foram recordes de público, né? E também de participações de equipes. Neste ano, 26 equipes participaram e a final ocorreu no último fim de semana, ocorreu na cidade de Santa Luzia e ficou 2-1 para a cidade de Cacoal, né? Para a equipe que representou Cacoal frente à equipe que representou Santa Luzia. Foi um momento festivo, né? E também um modo aí de, ao longo de todo o campeonato, movimentar o esporte amador no estado de Rondônia. Eu não diria nem amador, semiprofissional, né? Porque o que jogaram as equipes não foi pouca coisa. Equipes de Costa Marques, São Francisco participaram, chegando até as semifinais, não é? Então, ano que vem tem mais uma edição e o Maritaca mandou avisar para os desportistas do futebol que em 2026 haverá uma premiação de R$50 mil, né? Então, é uma premiação vultosa e ele espera trazer aí a participação de mais equipes, abrangendo também o Vale do Jamari, a partir de Ariquemes e todas as demais regiões do interior do estado de Rondônia. Então, parabéns ao Maritaca e a todos que patrocinaram o evento, inclusive o Sistema Gurgas de Comunicação, também a Eucatur estiveram envolvidas nessa ação que trouxe benefício ao esporte no estado de Rondônia, tá bom? 7:19, meu amigo Ricardo me acompanhando em Cacoal, nosso muito obrigado. Também em Cacoal está nosso amigo Lucas, coordenador do Sistema Gurgas de Comunicação. Em Vilhena, não é? A gente tem muita gente nos acompanhando em Vilhena, nós agradecemos o carinho de todos vocês aí, né? Na capital do Cone Sul, a nossa cidade maravilhosa, o portal da Amazônia. Eu vou fazer meu primeiro intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para falar da aprovação da lei que restringe o uso de leite em pó importado na indústria. Foi uma lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado para tentar dirimir, né, essa crise do leite que está ocorrendo e prejudicando produtores aqui na região. A gente volta já.
SGC Rondônia, informação com responsabilidade, porque o tempo e os fatos não param.
Sistema Gurgax de comunicação, sua frequência de sucesso.
Quando sua frota roda mais, o resultado aparece no balanço. Por isso, quem entende de economia escolhe recapagem com tecnologia comprovada. A Amazônia Pneus, com a bandeira Vipal, líder mundial em recapagem, oferece pneus com maior durabilidade, excelente custo por quilômetro e desempenho que mantém o seu veículo em operação por muito mais tempo. Processos modernos, controle de qualidade rigoroso e equipe especializada garantem uma recapagem eficiente e confiável. Amazônia Pneus e Vipal, tecnologia que faz o seu investimento rodar muito mais. Unidades em Ji-Paraná, Ariquemes, Porto Velho e Rio Branco, Acre. Nos siga no Instagram, @AmazôniaPneus_Vipal.
O maior torra do ano começou na Nissan Ben. É pra limpar o pátio. Lote exclusivo, preço de nota fiscal de fábrica. Nissan Kicks Play 125/25 com preço de nota fiscal de fábrica, mais taxa zero em 36 meses com 60% de entrada. Nissan Kicks Play Advance Plus 25/25 com preço de nota fiscal de fábrica, taxa zero em 36 meses com 60% de entrada. Venha e faça um test drive. Quem testa, compra Nissan. Lote exclusivo, preço de nota fiscal de fábrica é só na Nissan Ben. Aproveite. Rua da Beira, Floresta. Fone Whats 2181-2006. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Natal só combina com o Fortal. Faça suas compras com economia. Leite Toya UHT 1 litro, 4,49. Flocos milho Nutrivita 500 gramas, 1,89. Leite condensado Piracanjuba 395 gramas, 5,75. Lava roupas Pó Minuano 1,600 kg, 10,99. Leite em pó Piracanjuba integral 400 gramas, 12,99. Contra filé bovino quilo 36,90. Fortal Supermercado, Avenida Amazonas com Guaporé e na Rua Ayrton Senna em Candeias.
Que começa com uma garrafa no chão, termina com uma rua inteira debaixo d'água. O lixo jogado na rua volta para você com a chuva. A prefeitura está todos os dias limpando a cidade. São mais de 76 mil toneladas de lixo recolhidas, 575 bueiros desobstruídos e mais de 6.600 quilômetros de ruas limpas. Mas esse trabalho não pode ir por água abaixo. Não jogue lixo na rua. Cidade limpa é responsabilidade de todos.
Todas em uma Chevrolet na Sabenauto. Vem junto com as melhores condições do ano de uma única vez. Novo Onix com garantia de até 5 anos. Vem junto com conectividade e a partir de 84.990. E o novo Tracker vem junto com conforto e uma oferta imperdível a partir de 119.900. Nova S10 C71 vem junto com uma condição especial a partir de 275.990. Todas em uma Chevrolet na Sabenauto. Corre pra cá.
Prepare-se para viver a magia do Natal como nunca. Não perca o último Domingão da CDL, dia 21 de dezembro. Avenida 7 de Setembro se transforma em um verdadeiro centro de compras e celebração com a presença do Papai Noel. Leve sua família, encontre presentes incríveis e aproveite produtos e serviços com preços exclusivos para este domingo. O presente de Natal está no comércio local. Domingão da CDL, o Natal que já chegou.
Você está conectado. SGC, Sistema Gurgax de Comunicação.
Estamos de volta. SGC Rondônia, a informação que move o nosso estado. Interaja com SGC Rondônia através do nosso zap 984-36-3637.
Senhoras e senhores, de volta com o nosso SGC Rondônia, 7:24. Vamos agora à nossa capital, né? Falar com o nosso repórter Alex Fontes, que vai nos trazer o resumo aí dos últimos acontecimentos na capital, a partir do espectro policial. Alô, Alex, bom dia, seja bem-vindo, querido.
Muito bom dia, meu amigo Fernando, muito bom dia a todos os ouvintes. Quem vos fala aqui é o repórter Alex Fontes, diretamente da capital. Que esta quinta-feira seja abençoada para cada um de vocês. Então, vamos às notícias policiais aqui da capital do estado de Rondônia, Porto Velho. Uma tragédia aconteceu na BR-364 no final da tarde de quarta-feira. Um motociclista morreu esmagado após ser atropelado por uma carreta. Este fato aconteceu no final da tarde aqui na BR-364, entre a rua Pau Ferro e Estrados Japoneses. Segundo a apuração, a vítima tentou mudar de faixa para entrar no retorno, quando foi atingida e arrastada pelo caminhão. Ela morreu na hora. Equipes da Polícia Rodoviária Federal controlaram o fluxo de veículos e a perícia criminal e o rabecão do ML foram acionados posteriormente para atender a ocorrência. Logo na sequência, algumas horas depois, outra passageira de moto aplicativo também morreu na Zona Leste, vítima de um acidente, também da tarde de quarta-feira. Desta vez foi uma mulher de 51 anos de idade, identificada como Ivânia de Souza Romano. Ela morreu após a moto em que era passageira colidir com a porta de um carro que foi aberta, escutem bem, subitamente na rua Barão Solimões, bairro São Francisco, na região leste da capital. O condutor da motocicleta teve ferimentos.